Agita Krishna. Desculpa, gente. Pai, como a mente deve tratar a traição ou o desejo de trair dentro do casamento?
Nós vamos falar de traição, por enquanto não.
Quirinha. Família muitas vezes não gosta do marido que escolhemos. Eles esquecem que deixa o familiar em bico de sinuca. Será que respeitar essa decisão de companhia tem que ser com briga? Deixa criar o distanciamento no grupo?
Chalvin, né, moça? Se é isso que está acontecendo, tem que deixar. Não há como fazer não acontecer o que está acontecendo.
Bebi dos ventos. A vida em comum pode ser de mais de duas pessoas?
Eu não disse a quantidade de pessoas. Eu disse pessoas que se juntam para ter uma vida em comum.
Alkinok. E quando temos compromisso com duas mulheres?
Se ela sabe qual é o problema. O problema é quando há traição. Porque aí não há vida em comum. Você está escondendo uma da outra. Se há uma vida em comum, se os três, Cato, Chico, partilham essa vida em comum, nenhum problema. A partir da. Então, já que acabou as perguntas, vamos começar, vamos falar de novo. A partir dessa definição, então eu quero começar a falar do casamento. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a cerimônia do casamento. Veja bem, se o casamento é a união de duas pessoas para formar-lhe uma vida em comum, qual deveria ser a preocupação maior da mente no momento do casamento? Em fundir duas pessoas. Sabe, são duas vidas que correm em paralelo. E que a partir de um determinado momento vão ter que se tornar uma coisa só. O momento do casamento, que eu sempre falo assim, o momento que juntas e cova de dentro, é extremamente perigoso. Porque cada um vem de uma vida isolada, ou de uma família diferente, e a partir daquele momento tem que se organizar uma vida comum. Hábitos, de horários, preferências. Tudo isso precisa ser muito bem observado para que haja a vida comum, o hábito comum, o de horário comum, as verdades comum. Mas só que na hora de casar, a mente está preocupada é com a feta. Está preocupada em organizar e mostrar para os outros o que muitas vezes não tem. Virou um bacalhau, uma festa ao Deus Baco. O próprio ato de casar, ou seja, o própria reflexão de que a partir de amanhã vocês vão ter que ter uma vida em comum, é enriquecida. O momento do casamento, ele é muito chagado. mas não chagado pelo que a igreja fala, mas chagado porque é um pacho importantíssimo na existência do ser humano. Importante nesse sentido, no sentido de que a partir de amanhã você tem que deixar de ser você. Você tem que deixar de ter a sua vida e começar com o outro, que também vai ter que deixar de ser ele, que também vai ter que deixar de ter a vida dele, a construir uma vida em comum. E a mente nem se preocupa com isso. E a mente, em momento algum, lhe mostra a importância deste momento neste sentido. A partir do dia seguinte, a sua vida só terá que sofrer uma mudança radical. A partir do dia seguinte, não é só vocês não vão pagar mais motel. A partir do dia seguinte, você tem que começar a construir uma vida comum. E essa é a vida em comum, quando construída, tem que acabar com as vidas separadas, que cada um levava até ali. Isso é o primeiro alerta para aqueles que ainda vão cajar. As vésperas do cajamento, não se preocupem com feta, não se preocupem em mostrar aos outros o que vocês não são, ou dar o que não têm. Mas preocupem-se sim com isso. Preocupe-se em começar neste momento, ali mesmo, no altar, no católio, ou dentro da caixa um do outro. Preocupe-se em começar a montar ali uma vida em dupla. Uma vida para dois. E não com o próprio ato, com a lua de mel ou com coisas do gênero. Ficou claro isso? Se tiver pergunta.
Bibi dos Ventos. Mas casamento não é uma verdade da mente?
A pergunta também. Tudo é verdade da mente. De nós não pode desmentir a mente. Todas as verdades da mente vão começar, vão acontecer. Agora, enquanto acontece a verdade, cajamento, acontece a verdade de que você, por exemplo, tem que dominar o seu marido ou a sua esposa, que a sua esposa ou seu marido existe para lhe servir. Então, preferível, ao invés de atacar a ideia de cajamento, começar a ver uma ideia de cajamento que não traga nem prazer nem dor. É isso que nós estamos tentando fazer. Que na hora que você, vamos dizer assim, construir mentalmente, não é em atos, construir mentalmente e sentimentalmente uma vida em comum com o seu parceiro ou parceira, já é um passo muito grande para você vencer a mente. Não tem pergunta, não fui tão calo assim, é? Então vamos lá. Já que eu fui tão calo assim, vamos lá. Como se constrói uma vida em comum? Como duas pessoas que até hoje tinham hábitos, horários e vida separadas, constroem uma vida em comum? Xixabelê me dizia, moço? O moço usa coeus, aí disse não coendo, nem quis penchar. Como construir?
Se eu falo que é um dar o direito a outro ser o que é, você já vai falar que eu tô falando.
Não, isso não. Isso eu não tô falando. Isso eu não falo ali, você não falou de espírito, você não falou de karma, você não falou de nada disso. É assim. Pra começar, um tem que dar ao outro o direito de ser quem quiser ser. A vida em comum não é, vamos dizer assim, disputada. Não, nós tomamos banho às 5 horas, porque é o horário de tomar banho. Nós almoçamos ao meio-dia, porque é o horário de almoçar. Não é assim que se estabelece uma vida em comum. O que se estabelece uma vida em comum é cada um dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser, na hora que quiser. Parece engaixado, mas a vida em comum, ela é uma vida dupla. Ela não é uma só, apesar de ser comum, mas é a vida de cada um, vivida do jeito de cada um, tendo a liberdade de vivê-la, que vai dar a vida em comum. Mas não é isso que a Mento diz. A Mento lhe dá duas opções. Ou ela lhe dá o abrir mão do que você quer em benefício do que o outro quer. Isso não leva a lugar nenhum, a não ser a frustração. Isso não lhe leva a lugar nenhum, a não ser a reter a mágoa de não ser atendido. Porque é isso que a mente faz. Ela lhe diz que você tem que usar, que você quer, que você gosta, que você entende que há uma vida em comum e que o outro não está disposto a abrir mão, que você abra mão das coisas. Mas quando você abre mão das coisas, ela diz, opa, agora é a minha hora. E começa a lhe jogar a cobancha, e começa a lhe jogar a frustração, e começa a lhe jogar uma série de emoções dentro de uma lógica material que você não vai ter saída. Vai acreditar e vai chover. Ah, eu já me doei tanto e ela não quer e ele não quer fazer nada. Ele não quer o nosso casamento. E aí vai continuar casado ou não? Chovendo. Segunda opção que a Mento dá. Exigir ser ouvido. E a Mento diz, não, você é o marido, você tem que dizer o que vai fazer. A Mento diz, você é a mulher, você é livre, você pode fazer o que você quiser, você tem o direito, mesmo ele não gostando. Isso são armadilhas. Armadilhas para desunir o casal. Volto a repetir, não estou falando de atos. Tem muita gente que não suporta mais ver a cara do marido ou mulher e não consegue se separar. Então não é de separação que eu estou falando. O que eu estou dizendo é a respeito de como se sente por dentro. Você se sente mal por dentro. Por quê? Porque acha que tem que ser atendido nos seus desígnios. São essas as armadilhas que a Mento lança, principalmente quando, vamos dizer assim, acaba a fase da eufolia. O moço está dizendo a paixão. Paixão é outra coisa. Tem nada a ver com isso. É a eufolia de estar casado. a eufolia de tê-lo uma caixa, de levar os amigos à sua casa, de mostrar a sua mulher. Isso também cancha. Então, quando acaba essa eufolia, a mente vai então começar a cobrar que você seja atendido. Porque, afinal de contas, para que você casou? Já não bastava a sua mãe na sua casa, que não deixava você fazer nada, você ainda vai ter que, ainda vai casar para vir uma mulher ou um homem dizer o que você tem que fazer? Não é assim que a mente trabalha? Essas são as armadilhas da mente para internamento, emocionalmente, mentalmente, desarticular a felicidade no casamento. É preciso estar atento para não se deixar levar. O casamento não é para você ser servido, nem para servir o outro. O casamento foi criado para que vocês criassem uma vida em comum, mesmo cada um tendo a sua. Por isso que morar em casa separada também é casamento. Ficou claro isso? Se tiver a pergunta,